Começa agora Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para falarmos sobre assuntos que impactam diretamente o nosso dia a dia, como os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a educação, os serviços públicos e a democracia. No programa de hoje, o assunto é o novo ensino médio, modelo que começou a ser implantado e traz mudanças profundas nas escolas brasileiras e na formação dos alunos. Então, vamos juntos debater isso melhor? Fique ligado no Rádio Aspuv, que está começando agora. O novo ensino médio é uma realidade e começou a ser implantado nas escolas brasileiras já em 2022. Fruto da Lei 13.415, promulgada em 2017 durante o governo de Michel Temer, esse modelo traz uma série de mudanças que obviamente afetam os alunos, professores, comunidade escolar e, por consequência, todo o país. O novo ensino médio divide a carga horária em dois grupos. A primeira é a formação geral básica, chamada Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. No lugar das disciplinas obrigatórias, que agora vão ser apenas português e matemática, nos 3 anos entram 4 áreas do conhecimento. O restante das horas é dedicado aos chamados itinerários formativos e às matérias eletivas. Esses itinerários são conjuntos de disciplinas que os estudantes escolheriam conforme a sua aptidão ou o seu desejo, já de olho em uma possível formação para o mercado de trabalho. Nós chamamos a professora de Sociologia do Colune e diretora da Aspuv, Alessandra Mendes Tostes, para debater melhor esse novo ensino médio e vamos ouvir agora a primeira parte dessa entrevista.
Entrevista.
Para a gente começar, em linhas gerais, o que, muda a partir da implantação desse novo ensino médio?
Boa tarde. Bom, a Lei 13.415, promulgada em fevereiro de 2017, tem uma perspectiva de uma política nacional de educação pública e tem alguns pontos, né? Ela altera a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. E ela altera principalmente aquilo que a gente chama da matriz curricular, né? A Base Nacional de Currículo Comum é uma base que orienta todas as políticas de oferta de conteúdos nos níveis Fundamental 1 e 2. Então, a LDB de 96, ela trouxe os parâmetros e tinha uma previsão de que esses parâmetros fossem revistos daí a 20 anos, então a gente começou esse processo, na verdade, em 2014, 2015. Então, há uma mudança na política como um todo. E a 13.415, ela vai mexer principalmente no ensino médio. Bom, essa portaria, né, 1521, que foi em 2021, ela propõe um cronograma de implementação. Então, a 13.415 foi promulgada em 2017 e ela tem um cronograma de implementação. Em termos gerais, o que muda mais no ensino médio é o aumento progressivo da carga horária, né? Tem uma perspectiva de oferta de um ensino em tempo integral em algumas escolas, mas também tem um aumento progressivo da carga horária, mesmo que não seja ensino em tempo integral. A reforma estabelece um aumento gradual da carga horária do ensino médio de 800 para 1.000 horas, né, por ano letivo. Nessas, então, dá 3 mil horas em termos de todo o ensino médio. Dessas 3 mil horas totais, fica estabelecido que 1.800 horas devem ser dedicadas ao cumprimento da BNCC, que é dentro daquilo que se chama de formação geral básica. Então, você tem que ter disciplinas consideradas básicas nessa carga horária de 1.800 horas. As outras 1.200 horas devem ser destinadas aos conteúdos e às práticas pedagógicas, que inclui os itinerários formativos e as disciplinas eletivas. Essas são duas novidades do ensino médio. Da reforma. A outra é o estabelecimento dessa Base Nacional Curricular Comum Curricular, que torna obrigatórios 2 componentes nos 3 anos, que é o componente da matemática e da língua portuguesa. A língua inglesa, ela aparece como obrigatória, mas ela não precisa ser oferecida nos 3 anos. Ela é obrigatória de ser oferecida, mas ela não precisa ser oferecida nos 3 anos. A matemática e a língua portuguesa continuam com conteúdos obrigatórios nas 3 séries. As demais disciplinas, então, física, química, biologia, geografia, história, línguas espanhola ou língua francesa, filosofia, sociologia, educação física, arte, todas as outras, elas têm que ser, vão continuar a princípio sendo desenvolvidas, mas naquilo que essa nova BNCC entende como competências e habilidades. Para que isso aconteça, a BNCC foi dividida em quatro grandes áreas. Uma que chama Linguagem e Suas Tecnologias, que vai abarcar a língua portuguesa, as línguas estrangeiras, quando é oferecido o espanhol, ou quando é oferecido a língua francesa, ou as línguas de povos originários, dependendo da modalidade da escola, né, do ensino, educação física, artes, entra nessas linguagens e suas tecnologias como área. A matemática e suas tecnologias, a matemática é uma área só. A ciência da natureza e suas tecnologias, não, ela incorpora biologia, física e química como uma área. E as ciências humanas sociais aplicadas, que incorpora geografia, história, filosofia e sociologia como uma grande área. Então, nessas quatro áreas, elas vão dentro da proposta, né, da lei, na verdade, não é mais proposta, é uma lei. Elas vão distribuir os seus conteúdos naquelas 1.800 horas que vão cumprir. Desde a biologia, a matemática e a língua portuguesa como obrigatória e esses outros conteúdos distribuídos nessas 1.800 horas. Porque nas 1.200 horas vão ser oferecidos itinerários formativos e as disciplinas eletivas. Essa é outra mudança. Então, por exemplo, no currículo para formar itinerários formativos, a ideia é que esses itinerários formativos aprofundem essas áreas de conhecimento, mas também promovam a formação técnica e profissional, ou então junta as duas possibilidades. Eu estou apresentando a proposta. A princípio, né, as redes de ensino que vão criar condições para que elas ofereçam os itinerários formativos de acordo com a sua particularidade. Uma outra proposta da reforma do ensino médio é a oferta de até 20%, no caso do ensino médio, à distância. Nessa lei 3.415 da reforma do ensino médio, admite-se até 20% do ensino médio diurno ser oferecido à distância, até 30% no ensino médio noturno ser oferecido à distância e até 80% na educação de jovens e adultos ser oferecido no formato à distância. A outra mudança significativa é no Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente conhece como ENEM. A lei prevê que, uma vez que você tem quatro áreas de conhecimento e os itinerários formativos, no mundo ideal que eles seriam oferecidos nas suas plenitudes, isso refletiria no Exame Nacional. Que o Exame Nacional seria feito da forma seguinte: o estudante, né, o participante, ele, quando ele se inscreve já orientado pelas escolhas que ele fez no novo ensino médio, dos itinerários formativos e das suas áreas de interesse e de formação, de acordo com o que foi oferecido para ele. Então, na hora que ele faz o ENEM, então ele olha, eu fiz itinerários formativos e fiz, por exemplo, as eletivas muito focadas nas áreas das ciências naturais, né, como grande área. Então, eu vou escolher no ENEM a minha área e as minhas provas terão um peso maior nessa área. Isso implica que, como eu tive essa ênfase, eu não tive outras disciplinas de outras áreas. Então, não tive necessariamente muitas matemáticas, ou não tive muitas linguagens, ou não tive muitas ciências humanas e aplicadas. Essa é uma outra proposta. Então, entendia-se que a partir da consolidação da reforma, era possível a partir de 2024, que a reforma, a previsão era que ela implementasse em 22, 23, e que no final do ano de 2024 o ENEM já fosse dentro desse formato.
Feita essa introdução, precisamos agora examinar o que todas essas mudanças significam mesmo. Quais as consequências que trazem para a formação dos estudantes, para o trabalho dos professores, para o dia a dia das escolas e para um projeto de educação pública. Na próxima parte da entrevista com a professora de Sociologia do Colune e diretora da ASPUV, Alessandra Mendes Tostes, nos dedicamos a analisar mais profundamente esses pontos. Confira!
O que eu gostaria de destacar é o seguinte: a gente sai de uma série de disciplinas obrigatórias e passa a ter na base curricular essas quatro áreas do conhecimento. Na prática, como que isso funciona e o que acarreta na formação dos estudantes?
É sintomático que as áreas de matemática e de língua portuguesa sejam mantidas como obrigatórias e que, em certa medida, elas mantenham a maior carga horária. Desde quando, né, desde o primeiro nível de educação formal, são as áreas que são obrigatórias e que são com a maior carga horária. Bom, o que que acontece? Então, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma área como das ciências naturais. Então, você tem, naquelas 1.800 horas, você tinha 3 aulas de biologia na primeira série, 2 aulas de biologia na segunda série, 2 aulas de biologia na terceira série. Muitas vezes, essa proporção. Então, você tem uma carga horária de 3, 2 e 5, então você tem 7 aulas de biologia no ensino médio. Só que na hora que junta a biologia, a química, a física como ciências naturais, elas não vão poder manter o mesmo número de aulas que elas tinham, porque elas têm um limite de 1.800 horas para ser distribuído nessa formação geral básica. Então, necessariamente, elas vão reduzir o número de aulas. Há um entendimento de alguns segmentos que estudam a educação de um diálogo entre as áreas. Um diálogo que ele se dá em forma de transdisciplinaridade ou de interdisciplinaridade, depende muito das correntes que fazem essa defesa, e tem um entendimento de que o ensino ele não pode ser compartimentado em pequenas áreas de conhecimento, e sim em grandes áreas de conhecimento, como se isso possibilitasse que o estudante tivesse mais interesse. No fundo, acaba tendo um efeito muito mais de fragmentação de conhecimento, porque quando você tira esses conteúdos de formação geral básica, em termos de carga horária e de acesso ao conhecimento, você precisa ter condições para que você aprofunde em itinerários formativos. É como na graduação, a gente faz disciplinas básicas e depois a gente escolhe eletivas, por exemplo, para aprofundar em alguns assuntos. Então, idealmente, seria muito interessante possível, né, que acontecesse isso, mas quando você limita a 1.800 horas da formação geral básica, várias áreas têm que perder a carga horária e conteúdos que não necessariamente vão conseguir ser aplicados, por exemplo, nos itinerários formativos e nas eletivas. Dá um exemplo prático. Uma área, por exemplo, como a área das ciências sociais e das ciências humanas e sociais aplicadas. A sociologia, a filosofia e a arte também acontece isso. A educação física também em alguns casos. Por isso que muitas escolas retiraram essas disciplinas, porque elas começam a aparecer como conteúdos que podem ser incorporados em outras disciplinas. Então, tem um efeito de você não ter acesso a um conhecimento científico formado a partir daquela área de conhecimento específica, por isso, inclusive, que tem a previsão da BNCC de ser possível incorporar aquilo que se chama de notório saber, então, né, para evitar que a disciplina não seja oferecida, porque no caso das disciplinas com menor carga horária, elas acabam sendo engolidas pelas disciplinas com maior carga horária e quais são as áreas mais estabelecidas. Então, muitas escolas optam por retirar as disciplinas das matrizes curriculares e trazer esses conteúdos de forma diluída nas áreas da língua portuguesa, nas áreas... isso acontece também com as ciências naturais. Então, percebe que a gente tem uma fragmentação de conhecimento, uma fragilização do corpo docente e uma redução de conteúdos que até então se entendia como importantes, entendendo o ensino médio como fechamento de ciclo e não como a ideia de formar o estudante para o mercado de trabalho ou para fazer o exame de acesso ao ensino superior.
Você falou aí do mercado de trabalho, eu queria pegar esse gancho para a gente entrar nos tão falados itinerários formativos. Tem um discurso muito bonito de que o estudante vai poder escolher a área com a qual se identifica, garante uma formação direcionada, mas eu acho que aqui cabem alguns questionamentos e o primeiro que eu queria fazer é: isso não dá margem a uma formação estritamente tecnicista e deixa de lado uma formação humana, crítica, cidadã?
Então, a Lei 13.415, no projeto da BNCC de 2017, ela já vem distorcida dos projetos originais que foram iniciados a partir de 2015, principalmente durante o governo Dilma, mas já que tinha uma previsão da LDB de acontecer uma reforma. Então, vários segmentos da educação, de profissionais que estão na sala de aula e profissionais que estão na academia e pessoas ligadas aos movimentos da sociedade civil já se articularam no sentido e se debruçaram sobre uma proposta que tinha justamente um caráter de fechamento de ciclo, de formação para a cidadania, de emancipações intelectuais, de autonomia para juventudes, para entender no juventudes. Esse projeto, no período de 2016-2017, ele é apropriado por alguns setores da iniciativa privada, principalmente ligados às grandes redes de ensino privado, que também formam conglomerados que oferecem não só as escolas privadas, né, que tem um grande número de matrícula na educação básica, mas também ligados às faculdades particulares e que também compõem conglomerados econômicos ligados às editoras. Então, além disso, são empresas também ligadas aos processos de plataformização, de acesso, por exemplo, à educação à distância. Então, a gente tem, além de ter um golpe de Estado em 2016, hein, e a ocupação das políticas públicas de Estado por segmentos contrários ao projeto, né, que foi de governo, que foi retirado, durante 2016-2017, o MEC, ele é, e o Conselho Nacional de Educação são ocupados por segmentos que têm esses interesses desses grupos privados. Como há uma discussão de que a juventude tem que ser formada para o mercado de trabalho, né, uma disputa política, ideológica que a gente tem na sociedade, esses grupos tiveram a oportunidade de rever esse projeto. A revisão do projeto mudou o eixo exatamente que antes pressupõe uma base nacional que definirá direitos e objetivos de aprendizagem no ensino médio conforme, né, as diretrizes, muda, né, para uma perspectiva de desenvolver competências e habilidades de acordo com os critérios de cada escola. A gente tem na rede, no ensino médio, mais de 9 milhões de matrículas nas redes estaduais e uma média de 5 milhões nas redes privadas, dá uma média de 2 milhões de matrículas no ensino na rede federal, e a gente tem alguns municípios que ainda têm o ensino estadual, apesar de ser competência dos estados e não dos municípios. Bom, o que acontece do ponto de vista dos itinerários? Então, você percebe que os itinerários dessa carga horária de 1.200 é a possibilidade de oferecer uma, né, uma educação, uma formação técnica profissional atendendo os interesses desses grupos privados que vão fomentar uma formação para o mercado que, na prática, ele não existe. Porque o mercado de trabalho é aquilo que vai se... Ele é muito mais dinâmico. O fato de a gente oferecer, formar, por exemplo, numa graduação, 60 profissionais, a gente sabe que nem todo mundo vai ingressar no mercado de trabalho porque as vagas não existem para todo mundo. Então, você cria uma falácia de formar os itinerários de uma formação técnica para um mercado de trabalho que ele não vai absorver. Mas você vai ter condições de vender um curso que dá a possibilidade, por exemplo, do Sistema S fazer parcerias. O Sistema S, Senac, SESI e as federações de indústria, elas vão se beneficiar, inclusive com isenção de impostos, com incentivos fiscais, de fazer parcerias com os estados. As empresas que vendem os livros didáticos vão oferecer a possibilidade de uma rede estadual, por exemplo, adotar um livro didático e fomentar o seu mercado de livros didáticos. A oferta de educação à distância vai ser possível a partir do acesso das plataformas que são também... Então, a gente tem um discurso de que os itinerários formativos podem ser oferecidos pela escola em parcerias com a iniciativa privada, e aí muitas vezes o agente público, né, secretário de educação, no nível estadual, ou mesmo dos executivos, né, como governadores e governadoras, compraram essa ideia porque eles também fazem parte desse conglomerado que se beneficia desses interesses. Então, o itinerário formativo, ele traz uma perspectiva de formação para o mercado, mas ele ignora as realidades locais e ele trabalha com uma ideia de mercado de trabalho que ele é falacioso, porque além dele não existir na prática, né, como efeito, no ponto de vista da formação, ele ignora completamente as particularidades e as desigualdades presentes nas redes estadual, federal, municipal e privada.
Era sobre isso que eu queria falar agora, porque a gente sabe que tem uma enorme diferença de estrutura entre escolas públicas e privadas, escolas da periferia e escolas em regiões centrais. Então, a gente pode dizer que os estudantes em vulnerabilidade social vão sair mais uma vez prejudicados?
A escola realmente tem sido uma transformadora na vida de muitas pessoas, mesmo porque a nossa LDB de 96, ela é extremamente responsável e trouxe esses movimentos de democratização e vanguardismo na justiça social quando ela reconhece, por exemplo, a oferta de diferentes modalidades, né? Eu tenho uma escola de ensino regular, tem uma escola quilombola, tem uma escola indígena, tem uma escola especial, tem uma escola no sistema prisional. Então, a gente tem 9 modalidades. Isso, por si só, já demonstra um processo de democratização da escola. Só que, ao mesmo tempo, né, como ela reproduz as desigualdades, a gente também percebe que essas lutas são lutas classistas, né? Assim, qual a escola que vai ser para formar as elites, qual a escola que vai ser para formar a classe operária, a classe trabalhadora e tal. Nessa perspectiva classista de um conflito mesmo e de os interesses, né, privados, públicos, né, o que se entende como democracia liberal, o que se entende como justiça social, a oferta dos itinerários formativos, ela vai seguir o mesmo padrão de desigualdade. A discussão sobre o notório saber, a discussão sobre a educação à distância, elas são extremamente pertinentes do ponto de vista de reconhecimento das diferentes especificidades. Né? Nós tivemos várias audiências públicas que a gente traz justamente essas diferentes realidades. Mas, no fundo, o que falta é um investimento público e um consenso, um compromisso de vários segmentos da sociedade civil no sentido da importância da educação como formação, como para a cidadania, como possibilidade de ampliação de oportunidades e de escolhas para as pessoas viverem aquilo que elas querem e não que os interesses privados e de mercado vivem. Então, o itinerário, o Estado, por exemplo, como Pernambuco, como Minas Gerais, prefere muitas vezes fazer parcerias com a iniciativa privada e estabelecer um sistema de ensino todo dentro de uma matriz dirigida para o mercado de trabalho, ignorando todas as especificidades das modalidades previstas, porque financeiramente para ele tira a responsabilidade de investimento público. Então é muito sério, porque um estado como Minas Gerais, como a Bahia, que são estados grandes, imagina isso no Amazonas, o impacto disso é muito maior no reforço da desigualdade. E isso é típico, uma prática para reforçar as desigualdades sociais e que, no caso dos itinerários, seguramente vai só aumentar né, a distância mesmo entre as pessoas que têm. E isso não é só... A rede privada não escapa disso, não.
Agora, falando um pouco sobre a perspectiva dos professores e das professoras, como que o novo ensino médio impacta essas condições de trabalho?
Bom, primeiro a gente precisa localizar as condições de trabalho no momento que o maior medo das pessoas é perder o emprego. A gente adoece com medo de perder o emprego porque os sistemas de política social, de proteção ou de garantia, como a gente tem no Brasil, de saúde para todos, né? E a possibilidade de você se manter, né, dignamente, minimamente dignamente, passa pelo emprego. Então, o medo é um elemento seríssimo. Esse medo decorre já de um processo de precarização, né? A gente sabe que desde os anos 90, no caso do Brasil, há um processo... E a reforma de 2017 regulamentou os processos não de flexibilização, mas de precarização das condições de trabalho. Isso na educação vai ter um impacto direto, né? Então, você imagina que em algumas redes privadas as pessoas recebem 30, 35 reais por hora aula. Então, se ele dá uma aula por semana numa escola, ele tem que migrar para 4, 5 escolas para ele ter o mínimo para ele pagar, se não for um aluguel, uma conta de luz, fazer a compra do mês e tal. Então a gente tem uma fragilização das relações de trabalho e do próprio trabalho, né, a partir desses processos de precarização, num contexto que essa instituição escola produz uma das bases de qualquer sociedade, que é o conhecimento e a educação. Só que quando ela produz isso de forma mercadológica, né, para atender os interesses, é como se a gente estivesse produzindo uma bolsa que a pessoa vai usar. Então, você imagina, assim, para a gente problematizar isso mais para além da reforma, como que há também uma desmobilização em termos de categoria a ponto de uma reforma, por exemplo, está aberta uma consulta pública e grande parte das pessoas que estão ligadas à educação, seja trabalhando, sendo tendo seus filhos, não participa de uma consulta pública. Grande parte das pessoas não se mobilizam para pensar os processos de implementação da reforma, porque também tem medo de perder os seus empregos, não vão se mobilizar com um movimento grevista. Percebe, então, o nível de fragilidade que a gente tem nas relações de trabalho, que são a base das relações sociais e que, no caso da educação, fragiliza, inclusive, uma percepção do impacto de uma política nacional de educação básica como uma reforma.
Com a recente troca de governo, a perspectiva de mudança nos rumos da educação ganhou novas possibilidades. Nesse sentido, estudantes, trabalhadores da área, sindicatos e organizações da sociedade civil pressionam pela revogação total do novo ensino médio. E essa mobilização começou a dar resultados. Em abril, o governo federal anunciou a suspensão do cronograma de implantação do modelo. Também foi aberta uma consulta pública para saber a opinião da população sobre o assunto. Na terceira e última parte da entrevista com a professora do Colune e diretora da Aspuv, Alessandra Mendes Tostes, tratamos da luta pela revogação e da construção de um modelo de ensino médio que realmente queremos.
Existe um movimento, né, pela revogação desse novo ensino médio. É uma percepção de que não basta suspender ou melhorar, só a revogação que é suficiente?
Há um movimento, um revogaço, né, em vários setores críticos, né, dessa implementação e de outras medidas também que foram tomadas no governo anterior, de um pacote de revogação que restabelecesse aquele projeto 2015, dentro dos seus objetivos gerais, apontando justamente para todas as limitações e implicações que a gente já falou com a implementação. Aumento das desigualdades, a impossibilidade de oferta de ensinos de itinerários formativos e, do ponto de vista do princípio, a interesses de quem que está servindo. Então, o revogaço, o novo ensino médio, ele entra nesse movimento de revogação de vários decretos que foram determinados pelo governo anterior. Bem, qual que é a discussão? Quem que revoga? Né? Primeiro que você tem um processo que é uma lei, que para ela ser revogada, ela tem que ter tanto o apoio do Congresso Nacional quanto do Executivo para sancionar. Ou o Executivo tem que ter força política suficiente para... Então, percebe que no momento político que a gente tem, principalmente de governo federal, é um jogo de interesses e de governabilidade, porque inclusive o próprio ministro da Educação, que é o Camilo Santana atualmente, é contra o processo de revogação. Qual que é um argumento? Olha, a gente já começou a implementar, os kits já foram enviados, os livros didáticos já foram impressos, os contratos já foram assinados, só que já tinham apontado todas as limitações. Então você implementa um projeto que você sabe quais são os problemas. Então, antes que aumentem esses problemas, vamos revogar. Vamos revogar no sentido de que não só a gente tem uma proposta mais consistente do ponto de vista da justiça social, da chamada dos investimentos dos estados, da chamada da responsabilidade, né, dos diferentes entes na implementação do ensino médio, como a gente também tem condições de evitar os piores efeitos, por isso que suspendeu o Enem. Ao mesmo tempo, no Conselho Nacional de Educação e nos conselhos, né, existe uma pressão imensa, porque as pessoas têm medo. Ah, agora que mudou, agora a gente vai ter que revogar. Então, a revogação, ela tanto tem uma dificuldade na base, né, que a gente nem avaliou ainda, quanto ela tem interesse, ela tem uma dificuldade política fortíssima. Qual foi a estratégia, né, do Ministério da Educação e faz parte também da gestão pública? Eu vou abrir uma consulta pública, né? Então, em março, né, 8 de março, publicou a portaria 399, que a partir dos levantamentos dos problemas, abriu-se uma consulta pública, está aberta até julho, qualquer um de nós pode participar, trazendo os principais pontos de crítica, são 11 pontos, e chamando as comunidades, a comunidade escolar e a sociedade civil, para se posicionar. Tem a possibilidade de revogação, e o próprio presidente Lula, numa declaração, na verdade foi uma entrevista, né, assim, imediata, não foi no pronunciamento oficial, ele disse, olha, não vai revogar, porque a gente tem, a gente já está implementando e a gente ainda precisa fazer os ajustes. Como que se faz um ajuste? Numa reforma do novo ensino médio, a partir dessa consulta pública, tanto que a consulta pública foi estendida até julho. Uma outra possibilidade é, que já existe, são projetos de lei que estão sendo, foram apresentados, estão sendo construídos, por grupos parlamentares, porque passa pelo Congresso, que incorpora os ganhos, né? Porque aquela reforma, essa reforma, ela traz alguns elementos do projeto de 2015, percebe? Então, eu restabeleço, por exemplo, a carga horária. Ao invés de ser uma carga horária com limite de 1.800 horas na formação geral, que é um problema, eu amplio, né? Pode alcançar até tantas, porque aí vai de acordo com as modalidades, que é um dos problemas. O notório saber tem que ser regulamentado, a educação à distância não pode ser 80%. Então, são 11 pontos que a consulta traz justamente para reformar a reforma.
E uma possível revogação, se isso, né, vier a acontecer, é o debate que é o caminho? O que, que a gente faz a partir daí?
Eu entendo que a gente precisa trazer para os agentes locais a responsabilidade de se posicionar. Porque enquanto a gente entende a verticalização, a decisão de cima para baixo, a gente não assume a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a gente não encaminha os destinos da política. Porque é preciso que o gestor, ele reconheça as particularidades, as necessidades. E quem sabe das particularidades e necessidades não é quem está dentro da academia. É quem está na sala de aula, é quem está na cantina da escola, é quem está na secretaria, são os, né, os familiares que levam os filhos, o que são essas pessoas. Se for para ter uma revogação, eu vejo que a gente tem que inverter o sistema de construção de ensino, não ser mais uma política verticalizada e sim de baixo para cima.
Nós reforçamos o chamado para que você se some também à mobilização pela revogação do novo ensino médio. Participe das audiências e outras atividades que alertam para as consequências desse novo modelo. Recentemente, nós aqui da ASPUV realizamos uma live com o título Por que revogar o novo ensino médio? Foi um debate muito rico e proveitoso que você pode assistir na íntegra no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/ASPUV. Aproveite e se inscreva no canal para não perder o nosso os outros vídeos. E assim encerramos essa edição do Rádio ASPUV. Se você perdeu algum trecho ou quiser escutar de novo, a edição completa está disponível no Spotify, no Deezer e também em nosso site www.aspuv.org.br. O Rádio ASPUV de hoje acaba, mas nós continuamos diariamente trazendo assuntos relacionados à luta dos trabalhadores nas nossas redes sociais. Nos siga por lá também, instagram.com/aspuv e facebook.com/aspuv. Foi muito bom ter a sua companhia. Companhia no programa. Te espero na nossa próxima edição do Rádio ASPUV. Até lá! O Rádio ASPUV é uma produção da ASPUV, a seção sindical dos docentes da UFV. Roteiro e reportagem, Fernanda Ponzio. Produção, narração e edição de áudio, Felipe Leite. Diretor responsável, César Luiz Demari.